Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor nos traz nesta manhã na Tua casa, Pai. E agora, nesse momento de estudo da Tua palavra, em classe de escola dominical, continue falando conosco, Pai. Capacite-nos a entender a Tua palavra, a aprendê-la e praticar a nossa vida, Senhor. É que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E chegamos hoje ao término das obras da carne. Hoje a última das obras da carne é a glutonaria. Ainda apanho alguém mais fora de forma para falar de comida, né? Mas vamos falar sobre a glutonaria. Glutonaria, quando a comida é o refúgio. Então vamos ao nosso texto base da aula, que é Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Algumas perguntinhas para nós começarmos a pensar sobre esse tema. É ou não é pecado o cristão comer sem medida? Se for pecado, qual é o pecado em questão? E a Bíblia fala alguma coisa a respeito de comer em excesso ou não comer em excesso? A Bíblia diz alguma coisa? A Bíblia diz se é pecado? Diz, né? Porque está lá, as obras da carne são... Uma das obras da carne é justamente a glutonaria. É interessante que a palavra no original para glutonaria aponta para uma vida de dissolução, uma vida dissoluta, em orgias e todo gênero de intemperança de apetite. Nós temos visto, nós estamos estudando o livro de Esther, agora no culto à noite, e o livro de Esther começa com o quê? Com um banquete. E um banquete de quanto tempo? 6 meses. Havia pouco ou muita comida num banquete desse tempo? As festas, antigamente, não eram umas festas que duravam 3, 4 horas, como são as nossas festas hoje em dia. As festas duravam dias. As festas de casamentos duravam dias. Os banquetes duravam dias. Então, era uma coisa que havia muita comida. E onde havia muita comida e muita bebida, porque, lembre-se, qual é o pecado condenado anteriormente a esse que foi alvo da aula da escola dominical domingo passado? Bebedices. Onde há muita bebida e muita comida, há muita dissolução, há muita orgia. As pessoas acabam perdendo a medida. As pessoas acabam vivendo vidas dissolutas. A glutonaria não preocupa os crentes do século XXI. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Quem se preocupa em comer demais? Hoje você fala, poxa, eu vou no churrasco, quem for me chama que eu vou também. Você vai no churrasco para comer pouco ou para comer muito? E você vê como as coisas são hoje no nosso dia. Hoje existe rodízio de tudo. E quando você vai no rodízio, você vai para comer muito ou vai para comer pouco? Você vai para o rodízio para comer pouco, você fala, não vale a pena, né? Você tem rodízio de pizza, você tem rodízio de carne, você tem rodízio de comida japonesa, você tem rodízio de tudo que você quiser hoje em dia, você encontra um rodízio para ir na sua vida. E quando você vai para o rodízio, você não vai para comer pouco, você vai para comer bastante. Que você fala, senão vou gastar esse dinheiro todo para comer um rodízio de pizza. Vou comer 2 fatias de pizza? Você fala, não, eu vou para comer no mínimo umas 10. Então, hoje, o pecado da glutonaria não preocupa muito os crentes de hoje em dia. Não é um pecado que está no top 5 da nossa preocupação. Se nós vamos ou não vamos cometer esse pecado. Ele não é um pecado que nos preocupa hoje em dia. Infelizmente, a glutonaria não é um pecado que nos preocupa hoje em dia. Mas já foi. Em tempos passados, comer sem precisar, apenas pelo prazer de comer, era encarado como pecado. Era, de fato, uma obra da carne. Tanto que ele é um dos famosos 7 pecados capitais. A glutonaria é um dos 7 pecados capitais que a Igreja Católica, assim, os denominou. Antigamente, glutonaria era um pecado que preocupava os cristãos. Hoje em dia, pouco nos preocupa, a gente pouco fala da glutonaria. Quando muito você come demais, você fala, vou tomar um sal de fruta agora para dar uma aliviada. Até essa é a propaganda de um famoso sal de fruta aí na televisão. O cara brigando com a comida derrubando o cara, o cara toma um sal de fruta, aí detona a comida e está tudo certo. Então, não é de fato uma coisa que nos preocupa muito hoje a glutonaria. Mas era uma coisa que devia nos preocupar. Paulo chama os glutões de inimigos da cruz de Cristo, caminhando para a perdição, porque adoram o Deus do ventre. Vamos lá, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo chama os glutões de inimigos da cruz de Cristo, que caminham de fato para a perdição. A glutonaria, ela é o último, como eu falei, dos pecados nominados nas obras da carne. Não tanto por causa da indisciplina, da falta de cuidado com o corpo, uma vez que o glutão cava seu túmulo com os dentes, mas porque substitui a adoração. E é nesse aspecto que nós vamos caminhar hoje, no aspecto que nós, muitas vezes, substituímos a adoração a Deus pela adoração do nosso corpo, seja tanto pelo cuidado excessivo, como pelo descuidado com o nosso corpo. Cristo vai nos dar uma parábola mostrando o perigo dessa vida dissoluta. Nós encontramos lá em Lucas 16, 19, 31, a parábola do rico e Lázaro, que todos nós já conhecemos, que nós já lemos pelo menos uma vez na vida, que nós já escutamos sermões, estudos sobre essa parábola. O que acontece nessa parábola? Quem pode fazer um breve resumo para mim dessa parábola do rico e Lázaro? O que acontece nessa parábola?
A parábola começa mostrando o rico esbanjando as suas riquezas, né, tendo comida de fartura, né, e o Lázaro querendo comer as migalhas que caíam, mas o rico não deixava. Né?
Exatamente. O homem, na parábola do rico e Lázaro, foi designado para as chamas do inferno, não por ser corrupto ou criminoso. Você já parou para perceber isso? Aliás, na narrativa, Abraão faz recordar-se do passado apenas dizendo: recebestes os teus bens em vida. Versículo 25 nos diz isso. Concluímos, então, que ele foi condenado por sua vida de dissolução. Ele se banqueteava esplendidamente. Ele norteou a sua vida pelos prazeres de comer, beber e se vestir. mas nenhum valor ele dava a Deus. Comportou-se de acordo com os ditames da carne, sem se preocupar com o eterno. Ele vivia uma vida absoluta, ele tinha abastança, ele não se preocupava com Deus. E muitas vezes nós caminhamos também nesse perigo, quando nós confiamos muito naquilo que nós temos, na fartura que nós podemos ter, e deixamos de confiar em Deus. A Bíblia, será que nos diz alguma coisa sobre como nós devemos nos alimentar? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Primeiro, o alimento não é para ser consumido em farras alimentares. Eclesiastes, abram comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 10.
Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice.
Então, Salomão, ele nos diz que, versículo 16, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Então, o alimento não é para ser consumido em farras, de jeito desordenado. O alimento tem o seu lugar, que nós vamos ver qual é o lugar do alimento na nossa vida. A comida não deve nos controlar. Vamos lá, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Inclui a sua alimentação também. Então, nós já vimos, o alimento não é para ser consumido em farras, não é para ser, não deve nos controlar. Nós devemos resistir, porque resistir pode ser uma expressão de obediência e integridade. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 35 e 36. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 35 e 36, nos diz: então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isto e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. No mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 17. 2 Samuel 12, versículo 17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, por ele não quis e não comeu com eles. Aqui, quando Natan vai falar com Davi, confrontar Davi do seu pecado com Batseba, e depois que ele se arrepende, ele também tem esse momento de não querer comer. Nós não vamos ler Daniel capítulo 1, porque ali narra a história quando Daniel é levado para a Babilônia, como ele se faz a resolução de não se contaminar com os manjares da casa real de Nabucodonosor, se mantém firme, e nós vemos qual é o resultado que há, como diz ali o tópico, eu falei, resistir pode ser uma expressão de obediência e integridade. Nós vemos isso perfeitamente na vida de Daniel. Quando ele resiste a se deleitar nos manjares que eram providos na casa de Nabucodonosor. E não devia ser coisa pouca. e não devia ser comida ruim. Aos olhos poderia ser uma maravilha. Imagine se trocar uma coisa muito, que deveria ser muito saborosa, por legumes cozidos. Como aquela propaganda: mãe, eu quero brócolis, e não quero barra de chocolate. Imagina. Mas foi isso que Daniel fez. Nós vemos que resistir é uma expressão de obediência e integridade para com Deus. Se resistir é uma expressão de integridade e obediência, não resistir expressa o quê? Desobediência. O que está atrelado no primeiro pecado cometido na terra? Comida. O que Eva fez? E que Deus, não era uma maçã, mas era um fruto. E o que Deus disse para Eva, para Adão, não fazer? Então, nós vemos que resistir a muita comilança, a comer sem medida, é um ato de obediência e integridade. E que não resistir expressa o quê? Desobediência a Deus. O que mais que a Bíblia nos diz? A comida não tem precedência sobre o serviço de Deus. A comida não vem antes do serviço a Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34 nos diz: disse-lhe Jesus: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 5. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós que já fomos uma vez alcançados pela graça de Cristo, devemos nos libertar, como diz aqui no versículo 3, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, que, como nós já vimos, é uma das palavras usadas para glutonaria. Depois ele vai falar concupiscências, borracheiras, orgias, que é o mesmo sentido de glutonaria, bebedices, indetestáveis, idolatrias. Nosso serviço a Deus vem antes da questão da comida. Então, se nós pomos a comida em primeiro lugar, antes do serviço a Deus, nós estamos pecando. A comida também não tem precedência sobre o amor aos outros. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Como nós vimos já na aula de domingo passado, a lei do amor diz: se eu comer alguma coisa, se ao comer alguma coisa que não, em si mesmo não é pecado, mas se isso escandaliza o meu irmão, eu, por amor ao meu irmão, eu vou deixar de fazer. Isso nós já vimos em relação à bebida no domingo passado. Isso vale também para a questão da comida. E a comida não tem precedência sobre a obediência a Deus. Obedecer a Deus vem antes da questão alimentar. Na mesma epístola de Paulo aos Romanos, no mesmo capítulo, agora o versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú chega tão faminto que vê Jacó cozinhando um guisado e está tão desesperado pela comida que ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E ele não poderia vender o seu direito de primogenitura, era direito dele. E ele desobedece para trocar por um prato de comida. Então, a obediência a Deus vem antes da questão alimentar. Irmãos, a gente, muitas vezes, como eu falei, pode ser meio chocante tudo isso que nós já vimos até agora para nós, porque, como eu falei no início, o pecado da glutonaria não está na lista das nossas maiores preocupações. O pecado da glutonaria é socialmente aceitável na nossa sociedade hoje. Comer um pouco demais não tem importância nenhuma. Salvo para aqueles que, pela questão de estética, que nós vamos ver hoje, vamos ver daqui a pouco também, se abstém de comer, e aí você cai no outro pecado, que é a questão da vaidade. Então, a questão alimentar é muito séria, porque pode nos levar a vários tipos de pecados na nossa vida. Nós vamos ver que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos zelar para o nosso corpo, nós devemos cuidar do nosso corpo, mas nós não devemos fazer nosso corpo nosso ídolo, sermos guiados pelos ditames da nossa cultura. Ah, porque só ser magro que é o bacana, que é o bonito. E é uma coisa tão perversa o que a sociedade faz hoje. A mesma revista que fica mostrando pessoas, pseudos ou famosos, com corpos esguios, maravilhosos, bonitos, na última página vai botar uma receita de comida. E não é uma comida dietética. Primeiro ela mostra, você tem que ser assim. Na última página coloca, agora você come isso aqui. Isso é o mundo. E nós não nos preocupamos com o que a palavra de Deus nos diz. A comida foi providenciada por Deus. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Nós já vimos que Deus falou, da árvore, dessa árvore, vocês não vão comer. Mas qual foi o que ele falou? De tudo que você tem aqui, você pode fazer o quê? Comer. Então, a comida foi criada por quem? Por Deus. E quando Deus acaba de fazer toda a sua criação, o que ele fala? E viu Deus que era muito bom. Então, a comida foi nos dado por Deus. Nós temos responsabilidade do jeito, na forma com qual nós nos alimentamos. Ela não deve ser usada de maneira leviana por nós, nem por um lado, do lado da glutonaria, comer em excesso, nem do lado de se abster de comer o alimento. Resumindo tudo isso que nós vimos do que a Escritura nos mostrou. Como eu falei, o alimento foi dado por Deus, graciosamente para o nosso sustento, para que possamos viver e servir a Ele. Porque, como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Nós precisamos nos alimentar para servir a Deus, no sentido de, se eu não me alimento, como que eu vou poder servir a Deus, no sentido de ter forças para fazer a obra de Deus. Podemos comer com satisfação, pois o alimento é bom, mas devemos comer sempre em submissão a Deus. O alimento não deve nos controlar. Nós devemos estar sob controle de Deus. Estamos diante de uma questão de prioridades. A sua vida não se reduz ao prazer de comer. A sua vida também não se reduz ao prazer de controlar a alimentação, o peso e a aparência, como eu acabei de falar. Por si só, comer ou deixar de comer não torna ninguém mais espiritual ou temente a Deus. Então, não é a questão de, como eu falei, do mesmo jeito que é pecado você comer sem moderação, é você controlar o peso e a sua alimentação por pura questão de aparência. Isso é vaidade. E vaidade também é pecado. Porque você está fazendo a sua aparência física o seu Deus. Quando você precisa ter uma dieta alimentar por questões médicas, é uma coisa. Por estética, o seu Deus é a sua aparência. O propósito é definir os limites que lhe permite comer e viver livre do temor à comida, mas em temor a Deus. Esse é o nosso alvo. Nos libertarmos do temor à comida e vivermos em temor a Deus. Então, nós já vimos o que a Bíblia nos fala sobre a comida. E agora nós vamos ver. Nós já vimos que se eu comer muito ou comer pouco, pode, em algum nível, é pecado. Então, qual é o pecado? O que está atrelado a essa questão de pecado? São os ídolos que nós fabricamos no nosso coração. Aí está a questão do pecado. E quais são? Nós vamos ter alguns aqui. O primeiro, mereço ter esse prazer. Quem nunca falou, mereço um pratão de macarronada bolonhesa? Que beleza, eu mereço esse pratão de macarronada bolonhesa. Eu mereço ter esse prazer. Qual que é o ídolo? Prazer pessoal. Você acredita que comer é a única fonte de prazer ao seu alcance? Ama mais esse prazer do que a Deus. Então, esse é o primeiro dos ídolos. E qual vai ser o antídoto para esse ídolo? Vamos lá, Salmos 16, 11. Vocês vão se identificar com algum deles, com certeza. Ou com quase todos, talvez. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É você se deleitar, o antídoto para você tirar de você o prazer do ídolo, prazer pessoal, é se deleitar em quem? Em Deus. Aí está o antídoto para você. Esse é o primeiro, prazer pessoal. Qual outro ídolo que nós podemos ter nessa questão da alimentação? Tenho que ser perfeito para ser aceito. O ídolo da perfeição. Você acredita que pode ser perfeito seguindo uma dieta rígida e desconsidera a sua pecaminosidade. Sente-se um terrível fracasso por comer um chocolate. Joga tudo para o alto porque comeu alguns biscoitos, mas afoga-se no restante do pacote porque já chutei pau da barraca, então vou acabar de comer o resto do pacote de bolacha. Como eu falei, vaidade. Você tem que ser perfeito para ser aceito. E hoje, infelizmente, é o que a nossa sociedade prega. Ela pôs um estereótipo de pessoa e fala, você tem que ser isso. Para você ser bem visto, bem aceito nos meios, você tem que ser assim. Se você não for assim, você está fora. Ninguém te quer. E é interessante, uma vez aconteceu comigo algo parecido dentro de uma igreja. Eu estava num trabalho de mocidade, numa outra igreja do nosso presbitério. E chegou um rapaz dessa determinada igreja, chegou para mim, virou e falou, eu ainda não conhecia a Dilma, não estava namorando a Dilma. Aí virou para mim e falou, você precisa emagrecer, senão você não vai arrumar ninguém, hein? Assim. Se eu fosse ser guiado pelo ídolo perfeição, eu não teria... Ou se a Dilma também fosse guiada pelo ídolo perfeição, estaríamos juntos. Mas eu escutei de um irmão na fé. Ídolo perfeição. Você tem um estereótipo, você precisa ser assim. Se você não for assim, você não é aceito, você está fora, você não serve. Qual que é o antídoto? Vamos lá. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E agora, capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A nossa perfeição não é aqui, não é agora. Nossa perfeição é com Cristo. Então, o antídoto para nós quebrarmos o ídolo perfeição é saber que nossa perfeição será no céu. Não vai ser aqui, não vai ser agora. Ídolo confiança, preciso me redimir. Você confia em você mesmo, né? Você acredita que pode operar a própria salvação. Quando peca, quer pagar com penitências, dietas severas, jejuns, vômitos. Você confia em você. Você não põe a sua confiança em Deus. Qual é o antídoto para você quebrar o ídolo confiança nas próprias obras? Vamos lá. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Hebreus 13, 9, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. A nossa confiança deve estar em Deus. A salvação é pela graça. Então nós não temos nada que possamos fazer para tentar obter o favor de Deus. Por isso, quando você for falar, vou fazer o jejum de chocolate. Não vou comer chocolate por uma semana, porque um mês é muito tempo, né? Não vou comer chocolate por uma semana. Fazer jejum de chocolate não serve. Não é isso que Deus quer. Silvana.
Então, presbítero, eu achei muito interessante agora nesse versículo que fala, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, por quanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Aqui ele fala alimentos literalmente, né?
Sim.
E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, eu me lembrei aqui de uma vertente aí que tem na igreja evangélica, em que eles são preocupados e até igualam, né, o amor ao próximo e o evangelho, e a proclamação do evangelho, a ponto de dizerem que se um cristão que não se preocupa em acudir o próximo, alimentar o próximo, que são prerrogativas óbvias, né, do cristão, que tem que socorrer mesmo. Mas eles colocam isso, e isso me lembrou do alimento, claro, né, numa questão assim, se você não tiver isso, você não é um cristão, né? E esse versículo fala claramente que, óbvio, uma vez você salvo e sendo com os frutos do Espírito, você vai acudir o seu próximo, isso é uma coisa natural. Mas não está acima da graça de Deus, da proclamação do Evangelho. E é que eu só estou fazendo essa observação porque eu me lembrei disso, dessa...
Perfeito. A salvação é pela graça, não é por obras. Uma vez salvo, regenerados, nós devemos acudir nesse estado? Sim, mas isso não é o dever principal. Nosso dever principal é a pregação do Evangelho. Junto com a pregação do Evangelho, nós levamos a assistência aos necessitados. Nós não equiparamos, de fato, como você falou, os dois. Nós devemos fazer, não devemos negligenciar, mas elas não estão, de fato, em níveis de igualdade. Mais alguns ídolos. Sou melhor que os outros. Ídolo da superioridade. Você seleciona seus relacionamentos com base na justiça própria. Olha para os outros que têm lutas semelhantes ou mais fortes que as suas e os despreza. Então você fala, estou no nível muito mais alto que você, eu sou superior. Vamos lá, Filipenses 2, 1 a 4. Esses talvez sejam menos, não se identifique tanto, que não com a questão do penúltimo que nós falamos, confiar nas suas obras e da superioridade, mas vai chegar um que quase todo mundo vai se identificar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Qual é o antídoto? Considera, não, para você não cair no canto do ídolo da superioridade, considerar os outros superiores a você. O que mais que nós temos de ídolos? Preciso ser magro para ser aceito. O ídolo, aprovação de outros. Foi o que eu falei. Se esse fosse meu ídolo, com certeza ia falar, de fato, preciso dar uma emagrecida, senão não vou arrumar ninguém. Você acredita nas mentiras da nossa cultura, de que o corpo perfeito assegura sucesso, um casamento, felicidade. Você quer parecer bem aos olhos dos outros. Qual é o antídoto? Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, eu não tenho que procurar a aprovação de homens, eu tenho que procurar a aprovação de Deus. É nesse aspecto que eu quebro o ídolo, a aprovação de outros. Eu sei que a aprovação minha tem que ser dada por Deus. Esse agora é talvez o que todo mundo mais se identifique. Preciso ter tudo sob controle. O ídolo, controle. Você vê a vida caótica escapando ao seu controle nos relacionamentos, na família, nas mudanças. As coisas acontecem diferente do que você planejou. Você não sabe lidar com a frustração, a ira ou a ansiedade, a não ser pela comida. Você decide comer em excesso ou deixar de comer na tentativa de fazer por você mesmo aquilo que acredita que Deus não está fazendo. Esse, acredito que para quem tem problema com alimentação, seja o ídolo que te controla. Justamente o ídolo do controle. Porque você acha que tudo tem que estar sob o seu domínio. Você esquece do seu Deus. Você esquece que é Deus que governa a sua vida. Você quer ser autônomo, você quer gerenciar a sua vida. E quando você não consegue gerenciar a sua vida, você se frustra, você se ira, você começa a ficar ansioso. E a primeira coisa para muitos é ir atacar a geladeira. Nossa confiança deve estar em Deus. Qual que é o antídoto para isso? Confie na provisão e soberania de Deus. Pratique um controle pela boa mordomia do seu corpo e cuidado com a sua mente. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto mais ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Cristo, no Sermão do Monte, nos falando, por que vocês andam ansiosos? Nós não devemos andar ansiosos, nós devemos saber que Deus cuida de nós. E Cristo continua, discorre aqui e fala, observai as aves dos céus, não semeia, não colhe, nem ajunta celeiros. Vosso Pai Celeste a sustenta. Os lírios dos campos não tecem, nem fiam, e nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. E assim, Cristo continua discorrendo, nossa confiança deve estar em Deus. Mas talvez o melhor texto, Salmos 37, do 1 ao 11. É um texto longo, mas vamos ler esse texto. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Aquilo que foge ao teu controle, descanse no Senhor. Não descanse na porta da geladeira. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Último ídolo. Outros não vão me dizer o que fazer ou não fazer. O ídolo, independência. Você quer mostrar que não se importa se disserem que está acima ou abaixo do peso e que está comendo de maneira errada. Você quer o que quer e quando quer. Hebreus 3, 13. Nós não somos autônomos, nós não somos individuais. Isso vai ficar claro aqui nesse texto. Hebreus 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Temos que ser, sim, confrontados, temos que ser, sim, exortados, temos que ser, sim, corrigidos quando precisarmos. Nós não somos independentes, não somos seres autônomos. Esses são alguns ídolos que o alimento faz nós pecarmos. O que nós devemos fazer, então, para não sermos controlados por esses ídolos? Primeiro, o que Deus quer? Deus quer que nós paremos de comer, que nós deixemos de nos alimentar? Não. Deus quer o quê? Nosso coração. E como fruto de um coração entregue a Ele, os seus hábitos alimentares serão agradáveis diante de Deus. Então, Deus quer o nosso coração. E como um coração que se entrega a Ele, nós vamos ter cuidado com os nossos hábitos alimentares. Como falei, não vamos exceder pelo excesso e nem pela restrição de alimentação. Compulsão é um termo usado com frequência quando o assunto é comida ou aparência física. A Bíblia não usa essa palavra para se referir a hábitos. Isso são hábitos. Ela usa o termo cobiça e a expressão grande desejo. Ambos trazem o sentido de querer mais do que aquilo de que se necessita e que Deus provê. Então, isso é hábito. Compulsão é hábito. Não nos deixemos ser seduzidos pela cobiça. Como diz, como minha avó diria, ter os olhos maior que a barriga, né? Em lugar de nos servirem, os ídolos nos traem e acabam nos escravizando. Ídolos como dieta restritiva, exercícios físicos excessivos, laxantes ou vômitos autoinduzidos podem prometer boa forma física ou aplacar o remorso por ter se excedido na comida. Mas suas promessas são enganosas. A paz e o sucesso que oferecem são temporários. Todos esses ídolos que nós vimos, eles nos traem, eles nos enganam. As suas promessas são passageiras. Brevemente nós estaremos frustrados novamente e continuaremos caindo no pecado da glutonaria. Então, o que nós devemos fazer? Ter um coração grato diante de Deus. Saber que compulsão é hábito, nos livrarmos desse hábito. Sabemos que isso está atrelado à questão de cobiça. E não servirmos aos ídolos porque eles são enganosos. Pois quando estava elencando a todos os ídolos, nós vimos que a palavra de Deus também nos dá o antídoto para resistirmos aos ídolos. Aplicação, caminhando para o fim. Paralelamente ao seu novo plano alimentar, trace um plano diário de alimentação da palavra de Deus. Você quer vencer? Alimente-se da palavra de Deus. Bem alimentado com a palavra, será mais fácil manter o seu compromisso com Deus e vencer os ídolos do coração. Tal como o pastor falou hoje, no sermão, eu tenho que me debruçar sobre a palavra, eu tenho que me encher da palavra. Eu quero vencer a glutonaria. Alimente-se da palavra de Deus. Conforme-se com a palavra de Deus e a pessoa de Cristo em todo o seu estilo de vida. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conforme-se com a pessoa de Cristo em todo o seu estilo de vida. O seu estilo de vida deve ser mais parecido com Cristo. Cuide do seu corpo como o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo. Como eu falei, os dois lados são pecaminosos. O lado de você se exceder na comida e o lado de você se abster de comer por questão estética, você está pecando. Consagre o seu corpo a Deus como um veículo para servir a Ele e ao próximo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dedique, consagre o seu corpo a Deus como um veículo para servi-lo e para servir ao seu próximo. Para terminar, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vamos comer, fazer para a glória de Deus. Nós vamos beber, fazer para a glória de Deus. Ou qualquer outra coisa que for fazer, faça para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa diretriz, deve ser a nosso alvo. Fazer tudo para a glória de Deus. Alguém tem alguma participação, algum comentário? Patrícia?
Presbítero Eduardo, você disse que nós devemos cuidar do nosso corpo, e é óbvio que sim. Você sabe que todos nós necessitamos dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, né? Para nos mantermos vivos. Porém, quando nós consumimos os carboidratos refinados em excesso, aí que mora o perigo, porque são eles que levam as doenças, são eles que levam a obesidade. E eu acho que nós temos que ter esse controle e esse discernimento. As pessoas precisam saber disso. Então, eu acho assim, não devemos comer em excesso, nada em excesso. Tudo em excesso faz mal. Mas nós temos a obrigação de escolhermos melhores os nossos alimentos, principalmente os carboidratos, que eles que são os grandes vilões, né? Eu acho importante as pessoas saberem disso, porque eles que provocam o diabetes tipo 2, hipertensão, alguns tipos de cânceres, de câncer, a obesidade em si, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Nós temos que saber escolher e nos alimentarmos bem sempre.
Sim, como eu falei, a questão, eu não estou criticando. Nós vimos no início da aula qual foi a atitude de Daniel. Daniel se absteve da comida dos manjares de Nabucodonosor. Ele optou pelo quê? Por legumes, frutas, água, no lugar de vinho. Quando eu falo que de dietas restritivas é questão puramente estética. Quando eu digo questão de alimentação restritiva, eu digo no sentido de você cultuar o seu corpo, cultuar a sua beleza física, cultuar a sua imagem que você vê no espelho como algo mais importante. Sabedores que muitos alimentos, e principalmente hoje os alimentos processados e superprocessados, nos causam mal à saúde, nós devemos optar por alimentos mais saudáveis? Sim, nós devemos optar por alimentos mais saudáveis. Se eu posso comer, se eu tenho a condição de comer um legume, não vou falar que é orgânico, porque é difícil, mas consigo comer um legume, vou comprar uma comida pronta para esquentar no micro-ondas, por quê? Então, assim, nós devemos procurar ter uma alimentação adequada, até porque, como nós vimos aqui, cuide do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Nós devemos zelar pelo nosso corpo.
Não é nenhuma questão assim de estética, mas pensando na saúde em si. Vamos deixar a estética de lado.
Exatamente. Questão de saúde, como eu falei, por recomendação médica ou a questão de, por saúde mesmo, eu não acho que é a questão de pecado. Quando eu falo a questão de pecado, é você fazer do seu corpo o seu ídolo. Eu só vou estar bem se eu estiver magra. Eu só vou estar bem se eu estiver igual a fulano de tal. Porque esse é o que a nossa sociedade prega hoje. Sabendo que alguns determinados alimentos podem nos causar mal, nós devemos abdicar esse alimento? Sim. Despencou, foi tudo agora.
Só uma complementação com relação a essa questão alimentar. Vou dar um exemplo simples, uma lasanha. Eu vou comprar uma lasanha pronta da Sadia ou eu posso fazer uma lasanha em casa? Quando você vai ver um produto desses industrializados, você tem muito mais químicas, conservantes e outras coisas. E daí você fala assim, eu não vou fazer em casa porque dá trabalho. Isso também não deixa de ser, no meu ponto de vista, uma forma de pecado, porque você está com preguiça de fazer.
Sim.
Então, a gente tem que... Não é só questão... Claro, nós estamos falando sobre a glutonaria especificamente, mas... Com essa questão da alimentação em si, muitas vezes a gente cai em outros pecados também, como até o pecado da preguiça. Eu vou comprar um miojo porque eu tenho preguiça de ir para a cozinha cozinhar. Não estou falando mal do miojo, tá? Claro, vai acontecer da gente comer, mas não pode ser a questão diária. Porque a gente acaba indo para o lado de comer coisas que realmente vão nos prejudicar. E isso a gente tem que ter a consciência de que Deus quer que a gente faça tudo para a glória dele, inclusive a alimentação. Então, se a gente tem que se alimentar, vamos buscar uma alimentação correta.
Sim.
Os refinados fazem mal, então vamos tentar o máximo possível diminuir, porque isso vai nos trazer saúde. E se nosso corpo é santuário do espírito, a gente tem que fazer
agora,
isso
sim.
Também.
Nós devemos, agora, um cuidado que nós devemos ter é nós, tudo aquilo, como o versículo 1 Coríntios 10, 31 diz claramente o nosso ponto, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós devemos, como nós vimos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo. Quando eu falei da questão de dietas restritivas, é pela questão do ídolo, aparência física, ser o meu Deus, ser guiado por isso. Quando há questões de saúde envolvidas na alimentação, óbvio que nós vamos seguir. Óbvio que nós devemos nos alimentar da melhor maneira que nós consigamos nos alimentar. Agora, um outro lado que também a gente peca é quando nós temos uma preocupação tão grande com a nossa saúde que nós esquecemos que Deus é que cuida de nós, que é Deus que nos dá saúde, detalhe, não estou falando que nós não devemos procurar ter uma alimentação, mas nós não devemos fazer da saúde também o nosso Deus. Porque é Deus quem cuida de nós. Nós devemos fazer a nossa parte, procurar nos alimentarmos de maneira correta. Mas nós não devemos ter, fazer de tudo o que for possível imaginar para evitar uma doença. Não é você fazendo de tudo possível imaginar que você não vai ter uma doença. Quem cuida da sua vida é Deus. Então nós, do mesmo jeito que a aparência física é um Deus, você pode ter o Deus que é a sua saúde. E você também estará pecando. Isso não exime, como eu falei, de nós procurarmos ter uma alimentação mais adequada possível. Mas não devemos fazer a nossa saúde também o nosso Deus. Amanda.
Eu tive uma experiência há um tempo atrás. Eu estava muito acima do peso, muito mesmo. Hoje eu estou por razões óbvias, por neném. Mas eu estava, eu cheguei a perder 20 quilos. E quando eu entrei nesse processo, eu tive que parar e sentar e ter uma conversa comigo mesma, né? Onde é que está o meu coração nessa história? Onde é que está a minha mente? Tudo começou porque minha avó faleceu com 63 anos, minha tia com 50, o meu outro tio com 59. Então, começou a ter uma série de eventos trágicos na família e a gente não sabia, né, muito bem do que se tratava. Quando a gente viu que era problema de circulação, todo mundo da família foi ao médico ver se era alguma coisa genética, enfim. E todos os médicos que eu fui me falaram, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar melhor da sua alimentação. Então, eu precisei da ajuda de uma nutricionista, porque eu não sabia fazer as trocas corretas, né? Existem trocas que eles chamam de inteligentes. Quando eu fui na primeira, ela não era cristã e ela tinha muito foco de você vai ficar fitness, você vai ficar isso, você vai ficar assim. E eu não queria isso, né? Quando eu fui na segunda, ela era cristã. O foco era totalmente diferente. A gente conseguia ter uma conversa onde o foco era a minha saúde, era até aonde eu conseguia fazer. Ah, você está precisando perder isso, você precisa fazer algum sacrifício. Sim, precisa. Mas até onde é que vão esses sacrifícios e a gente consiga ter um diálogo assim? Eu também precisei de ajuda de um profissional para atividade física. Foi uma coisa que eu podia pagar na época, mas ele não era cristão. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele perguntou para mim uma vez, porque eu malhava, eu fazia os treinos, até porque a gente vive uma realidade hoje que nós não andamos para nada, para lugar nenhum, a gente sempre pega ônibus. Então, a gente não faz atividade física nenhuma, né? A gente tem que se planejar para fazer isso. Então, ele virou para mim e disse assim, Amanda, você precisa pensar numa mulher que você quer ser. Me diz aí uma mulher. Eu acho que ele estava esperando eu falar uma celebridade, alguma coisa. Eu falei, Ruth. Aí ele, quem é Ruth? Eu falei assim, da Bíblia. Eu quero ser igual a ela. E ele não entendia. Eu falava para ele, eu não preciso estar como fulana, cicrana, beltrana para saber quem eu sou, para saber. Mas eu preciso ter minha mente no lugar, eu preciso cuidar bem da minha saúde, até para eu não quebrar o mandamento também. Eu sei, eu preciso me planejar até para um futuro. Meu pai tem diabetes, tem hipertensão, tem, enfim, vários outros tipos de doença. Meus tios também, então eu sei que isso é genético, eu posso me cuidar desde agora para não ter uma velhice em que eu tenha transtornos de saúde e outras coisas que possam me prejudicar muito mais e me debilitar numa fase que a gente já fica mesmo debilitado, né? Então, eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que ver, avaliar mesmo o nosso coração para a gente ver onde é que ele está nessa história toda, né? Se eu estou realmente só buscando uma idolatria, né? Eu me idolatrar e ver o meu corpo como aquela perfeição e querer buscar isso. Porque a alimentação saudável e a educação e a atividade física ela não, são consequências de um corpo que realmente vai ficar bonito. Não tem como fugir disso. Mas é esse o meu foco? É esse o meu objetivo? Né? A gente tem que ter isso em mente mesmo.
Obrigado pelo seu testemunho. É justamente isso. Onde está o nosso coração? Só para não falar que eu não falei da questão da saúde, detalhe, se eu tenho algum problema de saúde, eu tenho um problema com colesterol, triglicéridos, essas coisas aí, eu sei que eu devo evitar determinado tipo de alimentos, mas eu, mesmo assim, eu vou comer, um torresmão hoje. Eu estou tentando a Deus. Eu sei que eu devo evitar esse alimento, Ah, mas é Deus que cuida de mim, então eu vou comer. Não, você está tentando a Deus. Você também está pecando, porque você sabe que por um motivo de saúde você deve evitar determinado alimento e você não evita. Você está tentando a Deus. É pecado também. São coisas sutis. Como a Amanda falou, onde está nosso coração? Para que eu preciso? Eu preciso de fato ser como determinado fulano de tal? Não. Eu preciso ter saúde. Como nós já vimos. Último ponto. Se eu quero me consagrar a Deus, no sentido de ser um veículo usado por Ele, na pregação, na transmissão da sua palavra, eu preciso estar em pé. Eu preciso ter saúde. Eu preciso cuidar do meu organismo. Mas tudo que passa, excede, é pecado. Por um lado ou para o outro. Infelizmente, nós temos muitos ídolos. E muitas vezes nós somos dominados por esses ídolos. Ainda que subconsciente, pela nossa cultura hoje em dia. Nos livremos desses ídolos. Vivamos, como diz 1 Coríntios 10:31, façamos tudo para a glória de Deus. Mais alguma participação, algum comentário? Fala, Denise. Mas é como... Então, aí nós vamos para o versículo 1 Coríntios 10:31. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje, de fato, hoje nós temos muitas pessoas com a compulsão, como nós vimos também, né? Compulsão pode ser por rede social. A gente pode perder muito nosso tempo na rede social sem necessidade. E isso é o quê? Um grande desejo. Eu tenho desejo de ficar na rede social. Isso é desejo, isso é coisa do seu coração. Isso também é um ídolo do seu coração. Você está pondo isso na frente de Deus, está pondo isso no lugar de Deus, tomando a primazia de Deus na sua vida. Então, também, rede social também é uma coisa que é movida pela compulsão, que não deixa de ser um grande desejo, que é pecado. De fato, se a gente fosse medir, muitas vezes, salvo aqueles que precisam trabalhar com redes sociais, mas quem não precisa trabalhar efetivamente com rede social, for medir o tempo que se passa, de fato, nós estamos perdendo muito. E, de fato, com o advento da modernidade, muitas pessoas hoje acham que é mais cômodo assistir o culto, escola dominical. Porque, desculpa, quem está em casa, salvo por motivo de enfermidade ou outra coisa qualquer nesse sentido, mas deliberadamente escolhe ficar na sua casa. Entendo, não estou falando, nós sabemos, tem pessoas que estão doentes, tem motivos de distância, algumas outras coisas assim, não é nesse sentido que estou falando, mas quando você deliberadamente chega e fala, ah, está chovendo hoje, não vou para a igreja, o culto vai ser transmitido mesmo? Por que eu vou sair na chuva para ir até a igreja, se eu posso sentar no meu sofá e assistir? Desculpa, é exatamente o que você está fazendo. Você está assistindo. Você não toma parte ativa na adoração comunitária. Nós todos aqui temos uma participação ativa na adoração comunitária. Quando você está em casa, você está assistindo. você não tem participação ativa nenhuma no culto. Então, pense nisso. Quando você for escolher, falar, ah, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, não. Vou assistir. Não, venha. Tome parte ativa na adoração comunitária, no seu serviço ao seu Senhor. É interessante, né? Já desvirtuamos do assunto. Na glutonaria, fomos parar na rede social.
Eduardo.
Mas é interessante, só um minutinho. Vitor. Nas igrejas americanas, é interessante que não está escrito, normalmente nas placas da frente da igreja, não está escrito culto hoje, culto tal horário, aparece escrito serviços. Quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo, prestando serviço a Deus, estamos adorando a Deus, é serviço. Tenhamos isso em mente quando nós deixarmos de vir na casa de Deus, nós não estamos servindo ao nosso Senhor. Fala, Vitor.
É meio que um complemento, acho que ao que a Denise mencionou. Tá incluso, de certa forma, o que ela mencionou, porque o texto de Gálatas fala, né, bebidas, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, eu creio que dentro daquilo que nós confessamos nos nossos símbolos de fé, todo excesso entra nessa mesma categoria,
sim,
né? Que é tanto uma violação do sexto mandamento, porque vai contra o uso correto do nosso corpo, né? Contra também o sétimo mandamento, que é pelo fato de nós estarmos idolatrando o prazer, né? Estarmos pecando contra a lei de Deus por causa do prazer. E até gostaria de citar um trecho do nosso Catecismo Maior, que é a pergunta 136, que fala: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Ele coloca: uso imoderado de comida, bebidas, trabalhos e recreios. Então entraria, talvez, eu creio, nessa mesma classificação, né? Uma coisa que é exagerada, né? Pode ser as redes sociais, pode ser outras formas de recreação que entram também no mesmo pecado, né? Nessas coisas semelhantes a essas.
Muito bem posto. Muito bem posto pelo você. Nosso catecismo já dá essa amplitude aos pecados. Detalhe, isso não é uma lista restritiva, ou só isso são obras da carne. Paulo não estava com em mente só isso era que era pecado e nada mais era pecado. Não é. Tanto que, ou coisas semelhantes a essas, quais eu vou usar, já, ele mesmo expande. Não é uma lista definitiva, só isso é pecado. Então, não é uma pontual. Ele pontuou ali alguns pecados mais ativos para aquela... Porque nós temos que ter em mente a quem foi escrito essa epístola no seu original. Essas obras da carne, que ele cita, para o contexto no qual ele escreveu, de fato eram as mais em evidência ali naquele momento. Mas isso não é restritivo a só esses pecados. Mais alguma participação? Vamos terminar com uma oração? Senhor, te agradecemos porque tua graça nos alcançou, Pai. E pela tua graça que nos alcançou, nós somos libertos dos pecados que nós outrora tínhamos em nossa vida, Pai. Nos ajude, Pai, a não pecarmos contra ti, Pai, por qualquer um dessas obras da carne e outras que não estão elencadas ali, mas que nós também sabemos que são pecados e ofendem a tua santidade, Pai. Nos ajude a nos libertarmos delas e vivermos, Pai, de fato, os frutos do Espírito, Pai, em diante de Ti, diante de nossos irmãos, diante de todos aqueles que nos cercam, Pai. Nos ajude a vivermos para a honra e glória do Teu nome. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.